Como todos nós compreendemos, nós vivemos de fato em um tempo em que muitas coisas acontecem muito rapidamente, algumas quase inesperadamente, e para a maioria de forma incompreensivelmente rápida. Primeiramente, gostaria de falar brevemente sobre a viagem inigualável, inigualavelmente abençoada a Israel, apenas com algumas frases. Foi a nona vez que estive no país de Israel, mas o que vi desta vez me impressionou profundamente. Nunca tinha visto o país tão verde. Eu estive lá pela primeira vez em 1964, quando a cidade ainda estava dividida e era preciso passar vindo da Jordânia pela Porta do Amendoeiro, e no decorrer dos anos observei como tudo faz progressos, mas o que nós todos vimos dessa vez realmente nos impressionou. Deus não apenas trouxe seu povo de volta, ele abençoa a terra que lhes prometeu por meio de Abraão, Isaac e Jacó, para onde ele conduziu seu povo sob Josué, e então teve que dispersá-lo e agora o reúne novamente dos confins da terra. Nós estamos felizes que o povo natural de Deus, seu povo original da aliança, tenha retornado à terra da promessa, à terra dos pais. Igualmente gratos somos que nós, como povo da aliança do Novo Testamento, podemos entrar nas promessas de Deus e retornar à fé de nossos pais pela graça. É realmente um grande privilégio que o Senhor nos concedeu. Eu gostaria apenas de mencionar brevemente a noite passada e o testemunho do nosso amado irmão Schumacher. Todos nós o conhecemos há muitos anos. Eu lembro-me do dia em que isso aconteceu. Ele tinha ataques epiléticos, ele caía aqui e caía ali, como ele mesmo testemunhou, com espuma na boca. Mas então chegou o dia em que ele simplesmente disse: "Irmão Frank, ore por mim. Eu creio que Deus me cura." Foi uma oração simples, mas Deus a atendeu. Ele pode se levantar aqui, ele está sentado na primeira fila, e testemunhar que ele, desde aquele dia, quanto tempo? Talvez 15, 16 anos, ele não teve mais nenhum ataque. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas trata-se que nós tenhamos atitude, posicionamento correto em relação a Deus. E se esperamos que Deus use alguém, então também precisamos ter para essa pessoa atitude correta em nosso coração para com essa pessoa. E então Deus não pode fazer outra coisa a não ser confirmar a sua palavra e fazer o que ele prometeu. Eu estou profundamente movido, talvez isso não seja visível em mim assim, porque eu tento, na medida do possível, manter sempre o controle, mas especialmente as coisas que estão acontecendo agora no campo político e espiritual, aqui na Europa Central, especialmente, nos tocaram de alguma forma. Nós ficamos, chegamos a saber disso. Nós sabemos das coisas que o irmão Branham viu em visões em 1933 e predisse como seria o curso da história da humanidade. Ele falou de Mussolini, de sua invasão na Abissínia, falou da Segunda Guerra Mundial, mencionou Hitler pelo nome. Ele disse muitas coisas, entre outras, que o fascismo e o nacional-socialismo culminariam no comunismo e que então chegaria o tempo em que esse comunismo ou o que dele fosse tocado acabaria por se instalar ou estaria envolto no catolicismo. E vocês sabem o que ele disse como característica disso? Eu vou ler para vocês em breve e também vou deixar vocês ouvirem. Ele realmente deu a característica disso ao dizer, eu vou ler em alemão e inglês, foi uma chuva de ensinamentos nacionais. O comunismo foi semeado entre as pessoas em todas as nações. Aconteceu um despertar de Roma. Vocês sabem o que acontece quando eles devolvem a parte ocidental ou oriental de Berlim? Isso leva o comunismo ao fim, ou encerra, ou faz cair. Isso colocará o Império Romano exatamente na mesma, ou no mesmo estado em que se encontrava nos dias de Jesus. Certamente que sim, é perfeito. Dito, falado em 19 de março de 1962. Na semana passada, um irmão me ligou e perguntou se o irmão Branham havia dito algo sobre esse importante acontecimento. E ele perguntou especialmente sobre a demolição do muro. Eu disse, eu não me lembro disso. Mas isso não me deixava em paz, porque eu sabia que ele tinha dito algo sobre Kennedy e Berlim e assim por diante. E se eu procuro algo, então isso não me deixa em paz, a menos que eu encontre. E agora, na quinta-feira, pouco antes da meia-noite, eu encontrei nessa pregação, em inglês, End Time Seed Sign, em português, sinal da semente do fim dos tempos. O irmão Branham falou que todos semeiam, os batistas semeiam, os metodistas semeiam, todos os ismos semeiam, comunismo, todos semeiam, todos semeiam. Ele falou sobre a chuva temporã e chuva serôdia, disse que a chuva, as primeiras chuvas é na época da semeadura e as últimas chuvas na época da colheita. Ele falou certas coisas na fita, mas ouçam vocês mesmos, assim, inglês suficiente, cada suíço e metade dos alemães e todos os outros também sabem, suficiente para compreenderem e para ouvirem.
There's been a Roman revival. You know what happened? if they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, just the, the Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfect.
Eu talvez relatarei mais sobre isso ou traduzirei, mas eu peço a vocês de fato que compreendam o irmão Branham como um homem simples. Eu não sei até que ponto ele sequer podia dividir geograficamente a Europa. Eu sei que quando o irmão Green veio pela primeira vez à Europa, ele realmente não sabia onde ficavam a Bélgica e a Holanda. Era um pouco, vocês sabem, os Estados Unidos são grandes o suficiente e quem conhece os 51 estados conhece quase todo o mundo americano. Mas esse homem disse em uma frase tão curta o que é de maior importância para nós justamente agora. Politicamente, vimos como o nacional-socialismo e o fascismo chegaram ao fim. E também vimos os progressos que o comunismo fez. Eu li isso há pouco mais de 14 dias. Afirma-se que há mais de 700 milhões de comunistas e no curto período de mudança na Europa Oriental, mais de 80 milhões já declararam sua saída. E o restante ainda o fará. Tudo converge para o catolicismo, pois é assim que a última imagem da Bíblia para o fim dos tempos foi apresentada e descrita nas palavras infalíveis de Deus. Nós poderíamos abordar muitos assuntos. O irmão Dutra me deu um recorte de jornal, desculpe-me se formos agora um pouco políticos, mas muitos conhecem os jornais suíços. Aqui, nosso senhor Kohl é retratado com um homem em Varsóvia. Mas sob o quê? Sob uma imagem de Maria. E você sabe que Maria é coroada com 12 estrelas. E debaixo dessa imagem, os políticos se deixam fotografar. E você sabe que a bandeira da Europa tem exatamente a mesma imagem, com as 12 estrelas, com as quais as imagens de Maria já eram usadas como símbolo na Idade Média, antes do início da reforma religiosa. Por favor, preste atenção. Durante todos esses 400 e mais anos, nada mudou nesse aspecto. O primeiro Papa a visitar um país estrangeiro que fosse digno de nota foi em 1964, quando viajou para Israel. Todos os outros permaneceram onde estavam, a menos que fossem expulsos. E esse agora atual, ele viaja por todo o mundo. Quem não vai até ele, ele vai até este. Não, é assim ou não é assim? E ele seduz todo o mundo. O irmão Branham não viu esse desenvolvimento em 1933. Ele viu uma mulher bonita, mulher congregação. Apocalipse 12. Uma mulher vestida com o sol, com 12 estrelas sobre a sua cabeça. A verdadeira congregação. Apocalipse 17. Uma mulher como uma prostituta montada sobre a besta. Agora me ofende profundamente que a mulher, a prostituta de Apocalipse 17, tenha tomado o símbolo da verdadeira congregação de Apocalipse 12 com as 12 estrelas. Isso é um engano, é uma fraude. Vocês compreendem o que está sendo dito aqui? Vocês compreendem essa sofisticação, astúcia com que é feito isso? É preciso que isso seja dito, se vocês entendam isso agora ou não. As pessoas, e especialmente todos os líderes religiosos, beberam do vinho da sedução de Roma e ficaram embriagados e perderam a razão no que diz respeito às coisas espirituais. Assim, está escrito em Jeremias 51, em muitos outros trechos das Santas Escrituras. Na última quinta-feira, eu dei a minha tia, a única tia que eu ainda tinha, que faleceu aos 83 anos, partiu, eu dei o adeus a ela. Eu costumava orar com ela, mas ele estava na Igreja Batista e eu fiquei assustado. Eu conhecia de antigamente da Igreja Evangélica que o pastor vinha à frente com uma longa batina, com as suas duas belas fitas brancas, e então começava sua litania, sua fala, como é feito em Roma. E vejam, eis que esse homem chega com a sua mala de mão, dentro da lá a sua túnica branca com as duas fitas, e ele chega e começa com sua fala assim, pra lá, blá blá blá, como todos os outros. Isso me moveu profundamente. Eu conheço essas congregações e eu não julgo. Isso me dói, porque todos estão seguindo o caminho largo que leva à perdição, e muitos verdadeiros filhos de Deus, preciosos irmãos e irmãs, anseiam pela verdadeira palavra de Deus, e os líderes espirituais, eles mesmos são próprios cegos. O Senhor me deu então a oportunidade de dar um testemunho, de trazer uma palavra. Eu não podia fazer outra coisa. Se não sou chamado, então sigo o chamado de Deus por mim mesmo. Então não preciso que alguém diga de repente, agora aí alguém outro ainda vai falar. Então eu simplesmente digo, eu tenho uma palavra a trazer, então ela é trazida. Eu não esperaria mais um ano por isso, eu simplesmente traria. O pastor estava sentado entre os ouvintes. Era preciso que fosse dito, mesmo que fosse um funeral. Meus amados, talvez eu já tenha dito o suficiente o que se refere ao desenvolvimento atual, talvez ainda não. Nunca é demais alertar para denunciar as coisas que são tão adornadas, mas sedutoras são. Para desvendá-las, para retirar o véu, a fim de dar à humanidade a possibilidade de decidir e também de discernir, pois como eles podem saber sem que alguém lhes tivesse dito? Vocês mesmos vivenciaram isso na Suíça? Primeiro, a bela nota de 100 francos com São Martinho e a túnica que ele assim dividia tão bem foi lá para o ralo. E agora vocês têm a nota de com a Igreja Romana impressa nela. E vocês perceberam o que está por detrás disso. Então continuou. E logo jesuítas foram novamente bem-vindos ao país por decisão popular. E vocês leram isso, a vossa delegação, que fez apenas uma viagem de informação ao Vaticano, voltou sem ter encontrado o cardeal Ratzinger, mas ele veio aqui e se encontrou com a delegação aqui na Suíça. Meus amados, não apenas outros países, todos os povos da Europa, e também o resto estarão envolvidos nessa sedução que é tão elegante, tão religiosamente adornada, que somente aqueles que receberam por revelação divina e por ensinamento da palavra profética receberam o discernimento para serem capazes de distinguir. Os outros dirão, essa é a grande coisa pela qual esperávamos há muito tempo. Lembrem-se da palavra de Mateus 24, 24, que o irmão Branham mencionou muitas vezes. Nessa pregação, ele fala de Duplessis, que enganou e seduziu os pentecostais, foi ao Vaticano e queria que todos fossem batizados no Espírito. Nós cremos no batismo do Espírito. E o que mais poderíamos desejar do que o fogo divino já estivesse ardendo? Mas que o verdadeiro batismo no Espírito venha sobre a verdadeira semente divina para dar vida à palavra plantada em nós, pois é disso que se trata. A chuva espiritual vem para que a palavra, a semente, é disso que se trata nessa pregação, para que a semente simplesmente germine, ganhe vida. Irmãos, me trouxeram vários artigos para frente sobre terremotos na Califórnia, sobre todas as diferentes coisas que as pessoas não conseguem mais explicar. Hoje, geada e neve, amanhã calor, uma vez tranquilidade, outra vez tornados ou furacões. Hoje em dia já não se sabe o que vem ainda, em todos os sentidos. Todos nós, que pela graça de Deus fomos informados sobre as coisas que pertencem ao tempo do fim e o seu desenvolvimento, agora temos uma visão geral. E eu ouço dizer, quem não crê na mensagem que Deus enviou, não a aceita em si e não é iluminado pelo Espírito, ele cai no engano piedoso. Ninguém se iluda pensando que pode administrar as coisas por si mesmo. As coisas vão controlar você se você não aceitar a palavra que Deus trouxe por meio de seu profeta e não permitir que ela seja revelada em você pelo mesmo Espírito. Há pessoas que simplesmente dizem, sim, não podemos ser só nós, onde estão todos os outros? Talvez seja necessário esclarecer. Eu não creio de forma alguma que só nós possamos ser. Mas eu creio que nós, no momento, já somos. Vocês entendem isso? E que muitos outros ainda se juntarão. E ninguém pode esperar de mim que eu vista uma toga preta com duas fitas brancas para então, quando alguém morrer, realizar o funeral e quando alguém se casar, realizar a cerimônia de casamento e talvez ir a algum lugar para um bate-papo de café. De mim todos têm que esperar que eu transmita a palavra revelada de Deus que nos foi passada pelo irmão Branham, tal como foi revelada a todos os profetas e apóstolos, pois foi para isso que Deus me designou. Funerais muitos podem fazer com batinas brancas e pretas, e também casamentos e assim por diante. Não, isso me domina além de toda medida. Eu vejo que uma das sete cabeças, como está escrito no Apocalipse, que foi ferida mortalmente, reviveu, e a ferida mortal sarou, e todo mundo se maravilhou com isso. Aqui, Europa Central. E eu não quero, de forma alguma, traçar fronteiras linguísticas, muito menos fronteiras nacionais. Mas vocês podem começar pelo extremo norte desse continente. Tudo se tornou protestante, dominado pelo Espírito de Deus, passando pela parte da Alemanha, pela Suíça e pela Áustria, até chegar exatamente a Genebra e a Graz. Ambas as cidades se tornaram bastiões da Reforma. A contra-reforma na Suíça combateu Zwingli com os Zurquenses, mas venceu, graças a Deus por isso. Na Áustria, isso não foi possível, pois os últimos 30 mil fugiram da região de Salzburgo porque não podiam mais permanecer no país. Agora, nós percebemos algo, e eu peço que vocês prestem atenção. É a conclusão daquilo que Deus começou naquela época. E talvez, se alguém pensar nacionalmente, deixe-me mencionar brevemente. Irineu, um homem de Deus, residente em Lyon, França. Outros homens residiam em outros países. Deus escolhe quem e quando Ele quer. Ele decide e ninguém mais. Mas justamente no ponto em que as 95 teses foram pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, a reforma não pôde mais ser detida, justamente ali, a poucos quilômetros dali, passava a linha divisória desde a guerra. Agora conquistamos a liberdade, e o que acontecerá nas próximas semanas e meses, nenhum de nós ainda pode compreender hoje. Mas Deus, se Deus quiser, celebraremos o Natal todos juntos novamente, e algumas coisas, de fato, terão realmente mudado. Voltemos ao que o irmão Branham disse nesta declaração. Ele fala da chuva da instrução, ou da chuva do ensinamento. Tudo espalhou o ensinamento, socialismo, comunismo, tudo, tudo. Ele menciona Billy Graham, Oral Roberts, ele menciona as mais diferentes congregações. Todos levaram seu ensinamento ou doutrina para todo mundo, para todos os povos. Na mesma pregação, ele diz, também a verdadeira palavra foi semeada, e quando vier a chuva tardia, a semente que está nesta palavra, a semente, o germe da vida, brotará, e a noiva de Jesus Cristo estará novamente presente como o corpo do Senhor, como estava no início. Graças a Deus por isso. Não apenas todas as outras coisas foram semeadas, mas também a verdadeira palavra de Deus foi semeada. Ele fala da chuva nacional de ensinamentos do comunismo, em seguida do despertar de Roma. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Alguns poderiam quase pensar que é o meu cavalo de batalha. Eu não me desculpo por isso. Se eu tenho a revelação de Jesus Cristo, então também devo ter a revelação de quem é o anticristo. Um revela o outro. Não há mais como se esconder. Gostaria de ler isso mais uma vez. Vocês sabem o que acontece quando devolvem a parte ocidental ou a parte oriental de Berlim. Isso acabará com o comunismo. Isso colocará o Império Romano exatamente na mesma situação, o estado em que se encontrava nos dias de Jesus. Vocês leram o livro O Cristianismo Tradicional? O que eu expliquei nele? Qual é o último império mundial? O Império Romano. Daniel viu apenas quatro animais. Ele viu apenas quatro impérios mundiais. Hoje poderíamos perguntar por que, na época da Segunda Guerra Mundial, toda a história foi chamada de Terceiro Império, ou Terceiro Reich. Em breve poderíamos perguntar quanto tempo levará agora para que seja chamado de Quarto Império. Meus amados, eu digo a vocês que estou dominado, especialmente pelo fato de que o irmão Branham, como profeta de Deus, já nos disse em 19 de março de 1962, quando a outra parte de Berlim Quando a unificação vier, então o comunismo estará acabado e Roma assumirá tudo. Os tratados de Roma, tudo, todos os caminhos levam para lá, mas um caminho guia para fora. E esse único caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nós temos a tarefa de alertar a humanidade, mesmo que isso custe a nossa vida. Então, outros sejam salvos para sempre. Porque só podem nos tirar a vida temporal. E ele termina de qualquer forma, em breve. Se termina alguns dias antes ou depois, não faz sequer diferença mais. Talvez aqui também seja necessária uma pequena correção. Alguns de vocês ouviram falar da vivência que o Senhor me concedeu quando, em 31 de dezembro de 1980, fui internado inconsciente e eu não sabia de nada que tinha sido internado, porque eu estava morrendo e não conseguia mais falar. Toda a minha força tinha desaparecido. E quando eles me afastaram para morrer, havia uma cortina à direita e outra à esquerda, e ao meu lado estava um homem que lutava contra a morte, e eu sabia quanto o relógio havia batido. O professor Becker e todos os outros que estavam lá, eu ainda conseguia ouvir, meus ouvidos funcionavam ainda. Ouvia muitas vezes a palavra ou a frase tarde demais. Mas quando fui retirado do meu corpo, debaixo do céu aberto, um céu azul maravilhoso, e então vi a multidão vestida de branco, e junto fui levado com ela para cima, não como um foguete, majestosamente, majestosamente para cima, cada vez mais alto e mais alto para cima. E porque mencionei essa vivência aqui e ali, alguns chegaram à conclusão de que eu preciso, de todas as formas, permanecer vivo até o retorno do Senhor. Mas eu peço a vocês que não vejam dessa forma, ou seja, pelo seguinte motivo: no arrebatamento, todos terão parte, inclusive todos aqueles que já nos precederam, porque os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos e restarmos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles. Portanto, quem concluiu disso, que eu tenho que permanecer vivo, eu digo isso somente por esse motivo. Um dia eu poderia ser atingido pela morte de martírio, e então poderia acontecer que alguém diga: ah, o irmão Frank viu isso e isso e aquilo. O irmão Frank não disse que ele permanecerá vivo até a vinda do Senhor. O irmão Frank apenas relatou a vivência de ter participado do arrebatamento e de ter estado na primeira fila. Essa é a verdade diante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, por favor, prestem muita atenção, porque, como já foi mencionado, pode realmente acontecer que eu tenho que morrer como Marte, e então o que acontecerá? Sim, nós pensamos. Com João foi semelhante. E eles disseram: ele não morrerá. E o Senhor não disse que ele não morreria. Ele disse: se eu quiser. E logo já surgiu algo que não era bom. Por favor, vamos em todas as coisas pensar corretamente e agir corretamente, sempre dentro dos limites da palavra, para que então possamos nos proteger e proteger os outros de muitas decepções. Deixe-me ler brevemente algumas passagens das Escrituras. Eu amo a palavra de Deus de todo o coração. O céu e a terra passarão, mas essa palavra permanecerá eternamente. Eu gostaria de ler Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 8, até Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Eu gostaria de ler Ezequiel 2, a partir do versículo 8. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como a geração rebelde. Abra a boca e coma o que eu lhe dou agora. Quando olhei, vi uma mão estendida para mim e nela havia um rolo de pergaminho. Ele o estendeu diante de mim e estava escrito na frente e no verso, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então, ele me disse: filho do homem, coma o que você vê diante de si, coma esse rolo de escritura e vá, então, falar à casa de Israel. Então, abri minha boca e ele me deu aquele rolo de escritura para comer e disse-me: filho do homem, engole esse rolo de escritura que te dou e enche o teu corpo com ele. Então eu comi e ele era doce como mel na minha boca. Uma palavra muito maravilhosa. Vocês sabem que os profetas receberam certas imagens e símbolos, certas coisas para receber inspiração pelo Espírito sobre o que se tratava e o que deveria acontecer. Nós encontramos aproximadamente o mesmo texto em Apocalipse 10, logo após a explicação da mensagem do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta e o mistério de Deus se cumprir ou tiver chegado ao cumprimento, como ele falou de forma confiável aos seus servos, os profetas, com uma mensagem de alegria, uma boa nova. Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 8. Então, a voz que eu ouvi do céu falou comigo pela segunda vez, dizendo: vá, pegue o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui até o anjo e pedi que me desse o livrinho, doce como mel. Então peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas quando o engoli, tornou-se amargo no meu estômago. Então me disseram: você deve profetizar novamente sobre muitos povos e nações, línguas e reis. Eu gostaria que observássemos, aqui não se fala do ministério dos dois profetas que virão a Israel para profetizar por 3 anos e meio, vestidos de saco e trazer a mensagem divina, mas sim, aqui é falado de que ainda aos povos, línguas, nações, aos reis da terra, a mensagem divina precisa ser carregada. E cronologicamente ordenado pelo Espírito de Deus, de acordo com o desenvolvimento nesses últimos dias. Nós já dissemos isso muitas vezes, a palavra de Mateus 24:14 já está tão bem gravada em nossa mente como uma lição da escola dominical. Aqui está Mateus 24:14, e esta mensagem de salvação, ou este evangelho, não um, mas esta mensagem de salvação do reino, será pregada em todo o mundo, a todos os povos, como testemunho, e então virá o fim. Eu vou mostrar a vocês, a partir do Apocalipse, em que contexto essa palavra se insere, ou seja, que o evangelho é, que um evangelho eternamente válido será pregado a todas as nações e línguas, Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Aqui nos são apresentadas três coisas que pertencem diretamente à última fase nas Santas Escrituras, são passados diante dos nossos olhos. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Então vi outro anjo voando no alto, no meio do céu, que tinha a missão de anunciar com segurança uma mensagem de salvação eternamente válida aos habitantes da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povos. Lembre-se novamente do termo nações e línguas, ou povos e línguas. Ainda não Israel. Na última rodada, antes que o tempo da graça para as nações chegue ao fim, então o eternamente válido evangelho tem que ser anunciado a todos os povos, línguas e nações. Mas alguém perguntará, sim, mas é mostrado um anjo voando alto no céu, como isso acontecerá então na terra? Meus amados, João não viu tudo no céu. Ele viu até o dragão vermelho no céu. Ele viu a mulher vestida com sol no céu. Devo ler para vocês? Naturalmente. Apocalipse, capítulo 12, é muito importante. O irmão Branham podia dizer, alguém na congregação que pensa agora assim e assim, eu não sou profeta, eu não posso dizer isso, mas é possível que sob a proclamação da verdadeira palavra de Deus, os próprios pensamentos sejam revelados, e isso não deve acontecer. O Espírito de Deus deve reinar no nosso meio. Compreensão espiritual tem que nos ser concedida. Apocalipse 2, versículo 1. Então apareceu um grande sinal no céu. O sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, e assim por diante. Também sou feliz que o irmão Branham, na resposta às perguntas hebraicas, número 1, 2 e 3, números 1, 2 e 3, tenha justamente dado explicação tão clara sobre Apocalipse 12 e tenha dito: essa é a congregação do Novo Testamento e as 12 estrelas significam o ensinamento dos 12 apóstolos. A congregação do Novo Testamento é coroada com o ensinamento dos 12 apóstolos. Assim que ele disse, a congregação que foi vista no céu está primeiro na terra, antes de ser levada para a glória. Assim o mesmo se aplica aqui com Apocalipse 14 e todas as outras coisas. Elas foram mostradas a João, que foi arrebatado em espírito. Sim, levado para cima, lá ele viu tudo isso. Mas o curso dessas coisas, o desenvolvimento dessas coisas, vocês verão, eu vou continuar lendo. E então vocês perceberão que isso não aconteceu no céu, mas na terra. Eu continuo lendo a partir do versículo 7. Ele clamou em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que criou o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E agora vem, Atrás dele veio outro anjo, o segundo, que clamava: caiu, caiu, a grande Babilônia, que embriagou todas as nações com o vinho da sua imoralidade. Justamente porque todas as nações beberam do vinho ardente dessa imoralidade, o verdadeiro evangelho eterno tem que ser anunciado a todas as nações para que elas sejam arrancadas de seu êxtase religioso e tornem-se sóbrias e tomem sua decisão pela verdade e, portanto, pelo Senhor. Ouço agora a terceira mensagem. Outro terceiro anjo o seguiu, clamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que está preparado sem mistura na taça da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Uma punição muito severa. Quem sabe, em todas as outras congregações, o que é a marca da besta? Vão lá e perguntem. Eu peço a vocês, façam uma vez essa experiência, perguntar nas congregações: quem é a besta com sete cabeças e 10 chifres? Qual é a marca da besta? O que é o número da besta? Perguntem nas congregações. E vocês receberão ou uma resposta assim com desvios ou um balançar de cabeça, mas não receberão uma resposta vinculativa de Deus. Quando eu ouvi agora que Billy Graham visitou o Papa pela terceira vez, o meu estômago revirou novamente. Um homem que realmente teve a oportunidade e estimava muito o irmão Branham, mas pode acontecer que mesmo homens que são usados pelo Senhor, fama, popularidade, tudo o que isso implica, não estejam dispostos a seguir o caminho estreito com o Senhor. E quando nos anunciaram na grande reunião na Flórida o nome do homem do Texas, um católico fervoroso que pagou a campanha de Billy Graham com $23 milhões em Los Angeles, então pode-se imaginar que o caminho sempre leva a lá. Eu não estou aqui para criticar, mas eu sinto grande tristeza pelo fato de que esses homens conquistaram fama e renome e não reconheceram a hora da visitação divina. Deus simplesmente tomou uma pessoa simples. Quem começa lá a ouvir, mesmo que tenha estudado inglês durante 6 meses, anos na escola, precisa recomeçar, porque é um inglês abaixo do nível. Mas a mensagem divina que esse homem simples trouxe está acima de qualquer nível que todos os evangelistas inteligentes e sábios jamais conheceram ou puderam trazer. Graças seja a Deus por isso, amém. O que Paulo disse, o que o mundo considera loucura, Deus escolheu para destruir os sábios em sua sabedoria. Eu fico cada vez mais grato a Deus por ele ter enviado o irmão Branham. Meus amados, eu não pertenço àqueles que ficam repetindo os termos, o profeta falando isso, mas pertenço àqueles que creem de coração e aceitaram o que esse homem de Deus proclamou em nome do Senhor. Eu gostaria de ver essa proclamação em conformidade com o testemunho geral das Escrituras no desenvolvimento que está acontecendo agora. Ver, observar e informar o povo de Deus de acordo com isso. Naquela época, em 19 de março de 1962, todos compreenderam que em Yalta o mundo havia sido dividido e pronto. As pessoas foram para casa e pronto. Mas esse homem, quase um ano após a construção do muro, em 13 de agosto de 1961, esse homem disse em 19 de março de 1962, novamente, forma diferente qualquer um poderia pensar. Se a parte ocidental e oriental, quando se reunirem novamente, então o comunismo estará acabado e tudo se transformará em catolicismo. Eu disse comunismo, sim, eu espero que sim. E então, passará para o catolicismo. O que podemos dizer hoje? Hoje se cumpriu diante dos nossos olhos o que o homem de Deus disse naquela época. É assim ou não é? Eu sou grato por todas as pregações. Eu digo como as coisas são. Eu me concentrei principalmente com as pregações que eu conheço quase de cor, desde a abertura dos sete selos, desde março de 1963. Mas vemos que esse homem já era profeta antes disso. Deus o pôde usar. E nós acompanhamos o desenvolvimento até esse momento. E agora podemos constatar que ele já dizia naquela época, quando isso acontecer com Berlim, então chegou o ponto, agora aconteceu, chegou a hora. Eu não sei quantos meses, quantos anos nós temos, só Deus sabe. Uma coisa ficou muito clara para mim. Nós não falamos somente de tempo do fim, nós cremos sinceramente de coração que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. E nós cremos que as questões políticas e religiosas seguirão seu curso. Tudo será curado. Acabamos de ouvir isso. Os políticos dizem que não basta que a Europa Ocidental seja unida. Uma casa pan-europeia, completa europeia, há 2 dias, Moscou solicitou participar das negociações, fazer parte dessa comunidade. Onde estamos? Onde nos encontramos? E quem não crê que a Igreja Romana está por trás disso, quantos sabem, quantos bispos o Papa já nomeou na Romênia, agora, nessas poucas semanas, em todo lado? A coisa vai a todo vapor. E eu repito, quem não vai até ele, ele vai até quem não vai. E ele faz a coisa inteira. Quem me conhece sabe que eu previ claramente o resultado das eleições na República Democrática Alemã. É necessário capital para levar os países da Europa Oriental a um certo padrão para que todos participem bem. Nós tivemos isso. Eu repito que eu não sou profeta, mas a palavra profética, pela graça de Deus, eu pude reconhecer. E há realmente uma grande diferença se alguém tem suas próprias ideias sobre a palavra de Deus ou se o Espírito de Deus, que atuava nos profetas e apóstolos, esteve atuante e descansa sobre nós para nos revelar todas essas coisas. Vamos resumir. O tempo do fim, o irmão Branham viu no seu desenvolvimento. E pensem nisso, esse homem previu naquela época que as mulheres teriam direito, receberam direito ao voto nos Estados Unidos da América. As mulheres votaram pela primeira vez nos Estados Unidos da América quando John F. Kennedy se tornou presidente. Essa foi a primeira vez que as mulheres nos belos Estados Unidos puderam ir às urnas para depositar seus votos. Ele também previu isso naquela época, que elas deixariam seu lugar, entrariam na política em tudo, e nós vemos isso hoje muito, muito claramente. Preciosas irmãs, existe um lugar mais bonito para vocês do que amar seus maridos, cuidar de seus filhos, arrumar a mesa com capricho, cuidar da casa, para que o homem tenha um verdadeiro lar? Se houvesse uma tarefa mais bela para vocês, então Deus a teria dado a vocês. Esse é o polo na família em torno do qual tudo deve girar. Mas não uma mulher que faz comícios eleitorais e que chama e trata a outra concorrente de chama de não sei como, certamente não é o lugar delas. Irmão Branham previu tudo isso. E agora chegamos ao ponto em que a última imagem que ele viu se cumpriu. Quem sabe? Ele viu alguém como uma rainha vestida magnificamente de púrpura, sentada em um trono, e a voz lhe disse: ela é bonita, parece bonita, mas é cruel em seu coração. Em seguida, ele escreveu como nota no rodapé, possivelmente a Igreja Católica Romana. Vestida de branco, olhando por fora, com ar real e principesco, realmente vi uma única vez em um país europeu como o tapete vermelho foi estendido para esse homem do Vaticano. Eu balancei a cabeça. Os muitos helicópteros que pousaram ali, proibição de pouso e decolagem para todos, proibição, tudo teve que esperar até que essa história lá terminasse. Os militares estavam lá, todos estavam lá. Sim? Eu assisti diretamente, eu estava no prédio do aeroporto. O tapete vermelho estava estendido, assim, foi rolando. Soldados em seus melhores uniformes, os homens de alto escalão do país estavam lá em pé. E vejam só. Eu desejo para ele. O seu tempo ainda chegará. Mas eu não desejo a todos aqueles que têm o direito de ouvir a verdade. Eles devem ouvir a verdade. Eles devem ouvir a mensagem divina. O ano de jubileu de nosso Deus deve ser proclamado. E também isso diz o irmão Branham nessa pregação. Assim como cada semente brotou no tempo determinado, assim a semente da palavra foi semeada na noiva. E quando a chuva tardia cair, então essa semente divina que foi semeada brotará. E Deus fará as mesmas coisas como fez no início. Também esse tempo chegou mais próximo. Não nos preocupemos. Deus está no trono. Tudo decorre de acordo com o seu plano. Ele não se atrasa. Na hora certa, o certo acontecerá. Mais uma vez o pensamento, se talvez alguém entre nós ou outros pense assim, seremos nós os únicos? Nós não somos os únicos, mas somos um pequeno remanescente que Deus quis usar para não deixar a palavra profética, a mensagem do tempo do fim, as coisas que estão em jogo, que se trata agora, não deixarem guardadas em uma gaveta e ocultas, mas torná-las acessíveis à humanidade. Para isso, Deus nos destinou. Isso eu creio de todo o coração. Está ocorrendo uma semeadura. Então, quando for da vontade do Senhor, dar a chuva tardia, a colheita será feita. Muitas vezes eu já disse, eu creio que a colheita ainda está lá fora, ainda não foi recolhida. Como já foi dito, Deus tem um tempo para tudo. Ele tem meios e maneiras e caminhos de fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade e o seu conselho. Nós estamos entrando agora na fase final do desenvolvimento do fim dos tempos e somos gratos ao Senhor por termos podido reconhecê-lo, reconhecer o dia e a mensagem. Nós não somos loucos, nós somos cristãos que creem na Bíblia, amém. E se cremos também o que Deus fez no nosso tempo, então com isso somente confirmamos que não ficamos parados espiritualmente, mas permitimos que Deus nos conduzisse adiante. E, aliás, ninguém se ofenda se os luteranos falam de Lutero, quando, se os calvinos falam de Zwingli, Schwenkfeld e muitos outros, Wycliffe de Hus e os outros, falado deles. Ninguém se incomoda com isso. Tudo isso está certo. Os muitos livros e descrições sobre esses homens, isso tudo está em ordem. Mas quando um de nós diz uma frase do irmão Branham, então parece que as pessoas foram picadas por um escorpião. Elas se exaltam e dizem, pare, pare, pare. Por que não dizem isso com todos os outros? William Branham foi um homem enviado por Deus com a mensagem divina para o povo de Deus para esse tempo. Eu me considero feliz e agradeço ao Senhor meu Deus que me deu o privilégio de conhecer esse homem de Deus por 10 anos. Estar com ele, ouvir a palavra da sua boca, abraçá-lo, apertá-lo e beijá-lo, andar com ele no mesmo carro e comer a mesma mesa. Mas isso não é tudo. Mas ter reconhecido quem era esse homem, ou seja, o profeta prometido por Deus, que deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Vocês podem perguntar a todos os pentecostais, a muitos outros, eles confirmarão a vocês, com suas próprias palavras, que esse homem foi o maior homem de Deus desde os dias dos apóstolos. Pergunte a todos eles dirão isso a vocês. Eu lembro do ano de 1949, em Hamburgo, na rua Bache, um suíço-americano chamado Richard Huff, o irmão Elston ainda o conhece, estávamos com ele no Hilton Hotel, e com o americano Hal Herman, que estava lá como fotógrafo, quando as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas atômicas. Ele estava lá como fotógrafo dos Estados Unidos, e esse homem, ele voltou e o irmão Branham pregava na costa oeste e ele se tornou crente. Esses dois irmãos vieram em 1949 para Hamburgo e naquela época já mencionaram o nome de William Branham, dizendo que Deus havia despertado um homem através do qual aconteciam as mesmas coisas que aconteceram no ministério de Jesus Cristo. Todos nós cremos e fomos abençoados. E mais tarde, descobri como era a situação espiritual dessas pessoas. Mas Deus, às vezes, também pode usar tais que não seguem adiante mais. Eles cumprem um único propósito e então tudo acabou. E eles podem se despedir. Eu sou muito grato a Deus. Se Ele usa as pessoas para um ou para um grande propósito e com muita frequência, isso é da conta dEle. Em todo caso, nós podemos testemunhar unanimemente. Não seguimos nenhum homem e nós não glorificamos nenhum homem. Nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, que se tornou nosso Redentor. Mas nós recebemos os servos e profetas que Deus enviou em nome do Senhor. E o Senhor prometeu: quem receber um profeta por ser profeta, receberá a recompensa, o galardão de um profeta. E será bem boa. A recompensa de um profeta será muito boa. Alguns têm um pouco de medo, afinal, não fizeram ainda muito pelo Senhor. E quando se escreve sobre a recompensa, então ficam um pouco assim com medo e pensam consigo mesmo: meu Senhor, mas por que tu me queres recompensar? Eu ainda não fiz nada por ti. Uma recompensa é garantida para todos nós igualmente. Nós temos o homem de Deus, o ministério profético. Nós recebemos o irmão Branham como um homem enviado por Deus. Nós reconhecemos que Deus falou por meio dele. Eu não saberia todas essas coisas que eu sei hoje se esse homem não tivesse existido. Graças seja a Deus por todos esses homens que ele enviou cedo e tarde. Que bom que o Senhor também se lembrou, pensou em nós no fim do tempo da graça. No início, os irmãos podiam dizer: esse Paulo, esse é um homem a quem foi concedida a autoridade divina, o Senhor o chamou. Ele lhe apareceu, aquilo que ele prega é vinculativo diante de Deus. O mesmo nós podemos dizer hoje, pois esse homem de Deus pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou. Nós pudemos chegar à fé em nosso Senhor Jesus Cristo e à fé em toda palavra de Deus. E essa palavra de Deus que nós ouvimos, aceitamos e cremos, tornou-se para nós uma revelação divina. Graças seja ao Senhor, nosso Deus, por essa graça e amor que Ele nos concedeu. Deus nos abençoe a todos juntos da riqueza da sua graça. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos agradecer ao Senhor. Fiel Deus, eu não consigo continuar a falar. Eu só posso adorar, te agradecer por esta hora, por esse dia, no total pelo dia da salvação, pelo tempo no qual vivemos, pelo mensageiro sem o qual não teria havido mensagem. A palavra estaria escrita, mas não teria brilhado sem a revelação. Amado Senhor, por meio de revelação, a palavra profética agora brilha para nós com uma luz brilhante em um lugar escuro. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Tu dissestes: caminhai na luz enquanto tendes a luz. Agi enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá agir. Amado Senhor, nós vemos todas as outras coisas, quanto elas já avançaram no seu desenvolvimento, e temos a impressão de que nós estamos ficando para trás. Isso nos entristece muito. Nós gostaríamos de nos vestir de saco e em cinza, nos arrepender diante de ti, se não te servimos, mas somos um obstáculo. E assim também te pedimos, Senhor, pois não podemos nos ajudar a nós mesmos e não podemos mudar as circunstâncias em que nós nos encontramos, que às vezes nos mantém presos e nos deixam mudos. Tira de nós, de todas as circunstâncias, coloca-nos em um patamar mais elevado e nos concede autoridade divina e poder para cumprir a tua missão até os confins da terra. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em ti e confiamos em ti. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Juntos, nós te louvamos e te damos a honra. Tu já derrubaste reis de seus tronos, como está escrito em Lucas 2. Tu ainda derrubarás muitas figuras políticas do trono, abrirás prisões e anunciará o ano da libertação, da separação. Amado Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nós esperamos que a unção venha sobre nós, não para falar com línguas antigas em novas línguas, mas para que nos conceda um novo coração, uma nova vida, um novo espírito. Senhor, renova tudo e deixa a unção repousar sobre nós, como repousou sobre ti, para que, como a tua boca aqui na terra, em teu nome, em teu lugar, proclamemos palavras do céu, palavras de Deus na terra, dizendo: o Espírito de Deus, o Senhor, repousa sobre mim. Amado Senhor, juntos te agradecemos pelo ministério do irmão Branham, teu servo e profeta. Nós te agradecemos a ti pela palavra revelada. Nós te agradecemos por toda a iluminação e pela introdução em verdade. Tu ungiste nossos olhos para que pudéssemos ver. Nós te agradecemos por tudo, pelo Gólgota, pela salvação através do precioso sangue do Cordeiro, pela reconciliação com Deus e uns com os outros, pela plena redenção, sim, pela graça e misericórdia do nosso Deus, que realmente nos foram concedidas. Senhor, levantas tu mesmo sobre nós o teu rosto e dá-nos a tua paz e a tua bênção. Equipa-nos como mensageiros em nome de Cristo, com autoridade divina, para carregar a mensagem divina e te representar devidamente. Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa em toda a Europa, abençoe no mundo inteiro, deixa tornar visível que a tua vontade não se realiza apenas na política e na religião, mas na congregação do Deus vivo. Senhor, nós nos colocamos à tua disposição e te agradecemos também por esse culto a Deus. Abençoe conosco todos aqueles que não puderam estar aqui hoje. Abençoe em todos os países, línguas e nações. todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Nós te agradecemos por isso, que tu o fazes, no nome de Jesus. Amém.